Obrigada, presidente. Prazer recebê-lo aqui, doutor Luiz Cláudio Costa, como, além de ex-reitor, um técnico respeitado na área do Ministério da Educação e como toda a vinculação com o processo que está em curso em função dos decretos que estão sendo questionados. Estamos falando dos créditos suplementares relativos ao Ministério da Educação. Entretanto, não é pouca coisa o que estamos falando, porque todos esses recursos compõem basicamente 70% dos créditos que estão sendo questionados hoje, como foi o caso, como o próprio senador Lidberg falou, dos créditos que estão sendo questionados na denúncia. O que motivou as solicitações pelas entidades de ensino de crédito suplementares por decreto? Qual foi a razão?
Por favor, depoente.
Muito obrigado, senadora Lides. Senadora, normalmente o orçamento, na sua fase, vou repetir alguma coisa, mas acho que é importante, porque a pergunta é muito interessante, esclarecedora. Na fase qualitativa, ele é feito em março e abril. Aí as universidades, os institutos, os órgãos do MEC, veem que programas e que ações eles querem aplicar os seus recursos. É a fase qualitativa. Depois, em julho, nós temos aquilo que nós chamamos da fase quantitativa, né? Onde as instituições têm que dizer que aporte vão colocar de acordo com a LOA, com a previsão, que aporte vão colocar em cada programa em ação. Veja bem, então em julho, um orçamento que ela vai executar no ano seguinte. Muitas vezes ela faz, por exemplo, recursos próprios, arrecadação, ela faz uma projeção, mas isso pode ser superado, ou seja, ela arrecada mais do que esperava naquela fonte de recursos próprios. Ela pode ter superávit, ela pode ter doação, ela pode ter um convênio feito e esse convênio não estava previsto, porque esse convênio surgiu, né? Tem muito dinâmica a questão da educação, da ciência e tecnologia. Então, isso é exatamente para atender a esse pleito que o TCU entendeu como correto em 2008, olha, é verdade, não vamos fazer mais julgar para as fundações, porque antes o que o reitor fazia? E o reitor preocupado com a gestão, com a seriedade, com a correção, ele tinha um recurso na universidade que era uma determinada ação. Chegava o final do ano, ele não poderia usá-lo no ano seguinte. Ele passava para a fundação de apoio. Normalmente, com muita transparência, com muita correção, os outros casos eram exceção. Mas não era tão transparente como está no orçamento. Então, por isso que o TCU pediu que o planejamento do Ministério da Educação discutissem fórmulas de colocar no orçamento. Então, por isso que vem esse decreto, por essas coisas que acontecem, né, durante esse período, pós-execução, pós-feitura do orçamento, para que os reitores possam ter, então, os reitores e outros gestores, a capacidade de gestão. É um instrumento importante de gestão orçamentária. Vou dar um exemplo típico, que não é de universidade, mas o próprio INEP. Você faz uma projeção, quantos alunos vão se matricular no Enem? Pode fazer uma projeção de 6 milhões, 7 milhões, 8, você pode ter 10, 12. E você tem que fazer uma prova para aquele número. Então, muitas vezes, você vai ter uma arrecadação e uma demanda naquele programa, naquela ação, superior à que estava prevista. Então, por isso é importante isso, é um instrumento de gestão importante que é feito de acordo com a lei, é permitido pela nossa lei, né, para que os reitores possam ter essa gestão. Repito novamente, é simplesmente para gestão orçamentária, não é gestão fiscal, não tem recurso novo necessariamente aí.
Agradeço ao depoente, senadora Lides, continua com a palavra.
O depoimento de Vossa Excelência me faz ter mais clareza de porque as pessoas, algumas pessoas não querem lhe perguntar. Porque o senhor é tão direto nas respostas e com tanta objetividade consegue esclarecer questões que são centrais na acusação, que é ruim para eles perguntar, na medida em que desmistifica a construção feita antes para caracterizar o chamado golpe, né? E é uma área em que o governo Lula, Dilma, fizeram mais do que nos últimos 30 anos foi feito nesse país. Na Bahia, por exemplo, durante 60 anos tivemos apenas uma universidade federal. Hoje temos 6, resultante de políticas como esta feita na educação. Portanto, e por isso, eu vou continuar perguntando a Vossa Excelência para que o seu depoimento possa efetivamente contribuir para esclarecer a nação brasileira que tudo que foi dito sobre isso não passa de uma farsa para justificar o impeachment da presidente. Essas solicitações alguma vez foram questionadas como ilegais porque eram corriqueiras são comuns? Algum setor jurídico, seja do Tribunal de Contas ou do próprio Poder Executivo, em algum momento questionou essas solicitações como ilegais?
Posso ser presidente. Depoente com a palavra.
Senadora Litz, do meu conhecimento, não. Porque, como nós falamos, isso foi discutido em novembro de 2008. A partir de 2009, entrou na LOA o dispositivo que fazia essa permissão, inclusive com pequenas modificações, e isso persiste até hoje, né? Desde 2009. O Tribunal de Contas da União, em 2009, ele foi, sim, ao Ministério da Educação e do Planejamento, que a determinação era para os dois, do acordo. Foi para verificar se estava sendo cumprido. Em 2011, ele disse, olha, realmente foi cumprido, porque nós fizemos isso. Então, isso é feito de forma técnica, são os pró-reitores das universidades ou dos institutos, vai para a SPO do Ministério da Educação, o superávit, quando é superávit, ele é calculado pela SOF, Secretaria de Orçamento, não é? E quando é excesso de arrecadação, verifica-se se houve, de fato, excesso de arrecadação, vê se é pertinência, então é uma coisa corriqueira administrativa que é feita para a gestão orçamentária. De meu conhecimento, até então não havia havido ou não houve nenhum questionamento.